Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque você também sabe, felizmente a gente não tem manual. Corrida na rua ou corrida na esteira? Esse é o título do episódio dessa semana. É uma pergunta que os preparadores físicos ouvem milhares de vezes, dezenas de vezes por dia. Mas hoje a diferença é que ela vai ser respondida por uma super conhecedora do assunto. A multiatleta professora Bita Lapertosa, que tem uma metodologia própria para desenvolver um corpo fortalecido, magro, sem dores, sem lesões. Mas antes de falar desse método e dar dicas importantes sobre atividade física, ela vai responder pra gente: corrida na rua ou corrida na esteira, minha querida Bita? Bem-vinda, tudo bem?
Obrigada pelo convite novamente, Fernando. Prazer estar com
Alegria,
você.
Alegria, Bita. Quantas vezes você já respondeu essa pergunta? Bita, na esteira ou na rua?
Várias, e a minha resposta é a pior de todas, as pessoas detestam a minha resposta.
Qual?
Depende. Porque assim, Fernando, as pessoas fazem essa pergunta querendo saber nível de esforço, né? Aquele assim, o que é melhor? Na verdade não existe o que é melhor, o que é possível pra você, né? O que é mais prático pra você, a melhor atividade é aquela que você consegue inserir na sua rotina. Então se você mudar um pouquinho essa pergunta para o que é mais fácil, o que é mais difícil, né? Aí eu consigo te ajudar nisso. Mas muitas vezes você já deve ter escutado algumas pessoas falando assim, nossa, mas correr na rua é muito difícil. E outras pessoas ao contrário, né? Nossa, correr na esteira é muito difícil. Então assim, em termos técnicos, se a gente for fazer uma análise, correr na rua é mais difícil, porque a esteira, de alguma forma, tem ali uma impulsão. Você acaba tendo menos desgaste, além do impacto, né? Você tem a esteira te ajudando. Então, é como se você economizasse um pouco a sua musculatura de impulsão. Então, em teoria, a esteira é mais fácil. Mas muitas pessoas não conseguem dar ritmo na rua. Então, chega na rua e sai correndo igual um louco, e cansa muito. Então, às vezes, por isso, prefere a esteira. Porque na esteira você tem ali uma limitação que você coloca de velocidade. Então, você consegue se dosar.
Mas aí já vem uma outra questão. Porque na rua, você se coloca no ritmo, você já impõe ali a própria rua, né? Impõe para você o ritmo, a atmosfera, a situação externa. O ritmo tá colocado ali. Seu esforço físico vai ser de acordo com aquelas condições. Na esteira, a gente acaba podendo controlar tudo isso. Quais são os erros mais comuns? Ah, vou pôr aqui 7. Deixa eu ver se dá. Ah, não dá. Vou pôr 9. Deixa eu ver qual é. E muita gente faz isso por conta própria, né? Nem todo mundo tem o acompanhamento correto, Bita.
Os maiores erros na esteira, primeiro é segurar. Esse é o maior erro que eu vejo, porque muda o seu posicionamento completamente.
Correr segurando?
Correr segurando.
Nem andando, então, segurando?
Não, você muda o seu padrão completamente. Se você segura, automaticamente você joga o seu corpo lá pra trás, né? Se você segura do lado, você faz um posicionamento totalmente diferente. Então, o ideal, primeira coisa, subiu na esteira, a mão solta, como se você estivesse na rua. Você não pode segurar em lugar nenhum. Então, isso é básico. E uma outra coisa que eu gosto de falar para quem vai andar na esteira ou correr na esteira é colocar uma inclinação de 1%, para ser um pouco mais compatível com a rua. Porque aí você consegue usar a musculatura de impulsão um pouco melhor. E muitas esteiras, elas vêm com um pouquinho de declive. E aí, então, você acaba forçando um pouquinho o joelho. Então, colocar 1% de inclinação na esteira também é legal. E já na rua, o que você falou, é uma questão muito também de autoconhecimento. Então, a rua te permite um contato melhor, né, com você mesmo, com essa percepção. A gente chama de PSE, que é uma percepção subjetiva de esforço. Então, você consegue ter esse contato melhor e até se desenvolver melhor, de alguma forma. Você consegue entender, peraí, eu tô sentindo que eu tô indo muito, peraí que eu tô sentindo que eu tô indo conseguir mais, né? Então você tem essa mudança de percepção contínua ali na rua.
Até pelo tipo de solo também, né? Na terra, grama, asfalto, pedra, né?
Sim. Totalmente. Na rua, a gente tem que ter mais atenção, a gente trabalha mais a questão de propriocepção, né? Então, a gente acaba levantando mais a passada. Acontece alguns tombinhos na rua, né? As pessoas distraídas, então acaba. Então, é bom você ter mais atenção. Assim, eu, particularmente, tem aquela questão, eu prefiro, né? Eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, então vá nisso. A corrida, ela te distrai também. O que eu considero uma coisa boa, porque você correr na esteira, você tem a opção de escutar música, né? A gente já falou sobre isso, ver televisão, alguma coisa assim. Mas a corrida em esteira, eu falo que é o hamster, né? A gente fica ali, naquela mesma passada. É bom para dar continuidade? É bom. Então, se você é uma pessoa que tá na rua e acaba parando demais, se você quer fazer uma atividade física e acaba parando demais, se conhece muita gente, né? O Fernando, que é uma pessoa famosa, vai correr no parque, aí todo mundo para ele o tempo inteiro, então vai pra esteira um pouquinho, né, Fernando? Então você não vai conseguir render. Então, acho que você tem que colocar na balança.
Eu acho que é também um exercício de atenção, porque, por exemplo, você vai correr na esteira, aí a própria esteira já tem uma televisãozinha ali que você, ah, que legal, vou ver essas imagens aqui. É de um parque, tá simulando uma corrida, legal. Aí você olha pra tela em frente, tá passando um canal lá de surf, ou então a TV Off tá mostrando uma aventura da Bita Lapertosa pelas montanhas do mundo afora. Aí você olha que legal aquela moça ali, como é que ela é campeã, ela consegue, porque é verdade, a Bita é uma campeã de trekking, enfim, e tem programas dela sobre isso. Aí você começa a olhar. Aí você também tá ouvindo um podcast, esse nosso podcast agora, por exemplo. O que que acontece? Você não presta atenção em nada, Bita. E talvez nem correr direito corre, porque fica uma multitelas, multi-atenção, né? Atenção diluída.
O corpo acaba entrando até no automático, né? Você pode distrair e acabar, eu falo que eu molengando ali. Eu vejo muita gente ler revista, gente. Ler revista, eu não sei como é que a pessoa consegue ler revista.
Mexe no celular, tem muito.
Muito, muito. Isso distrai. E principalmente assim, a pessoa que tem pouco tempo pra ir na academia, vai lá, sei lá, 30 minutos, 40 minutos, sobe na esteira, você tem que estar focado. Eu falo muito na sua respiração. Música é legal, né? Música eu acho que é legal, dá uma incentivada. A gente falou sobre... É um doping, né? Então é legal, dá uma incentivada. Então, no final das contas, as duas são boas, né? Depende da intensidade. Então tem aquela intensidade relativa do exercício. Então aquilo representa pra você. Então se você vai fazer 40 minutos na esteira a 6 km por hora, isso é uma caminhada constante, e vai fazer a mesma coisa na rua, ótimo. As duas...
Não, Bita, peraí, com 6 dá pra dar um trotezinho.
6 quilômetros é caminhada, Fernando.
De levinho, 6 assim, pra dar um miguezinho, não?
Corrida é considerada na literatura a partir de 7 km por hora.
A partir de 7.
É, mas tem gente que ainda consegue caminhar rápido com 7 km.
Sei,
né?
Sei.
Quase uma marcha atlética.
Bom, primeira informação de ouro do episódio de hoje, dessa semana, 6 não é corrida, 6 é caminhada.
A pessoa que tenta correr a 6 vai entrar em depressão agora.
Tá bom, quando a gente fala de corrida, estamos falando de 7 para cima. Mas na rua, esse ritmo a gente mesmo dita. Né? É aqui em São Paulo, a gente está gravando em São Paulo, a Bita está em Belo Horizonte, grandes cidades, existe muito essa questão de, poxa, vou correr, mas tem carro do lado, tem poluição aqui em Belo Horizonte, aqui em São Paulo, tem a Sumaré, que tem uma pista que é compartilhada entre pedestres que caminham, correm e a bike, e passando o carro dos dois lados, na Sumaré. Uma pista legal, longa, tem subida, descida, reta. Enfim, o benefício é maior do que a poluição que a gente acaba tendo contato, Bita?
Ah, é difícil responder essa pergunta, né? É difícil. Assim, eu gosto de lugares mais em minha natureza. Claro que tem hora que isso é impossível.
Ah, mas né? É também, né, Bita?
Fiquei 3 anos, eu namorei um paulista, fiquei 3 anos indo pra São Paulo. A minha equipe era de São Paulo e eu ia muito. A gente corria muito na USP, Ibirapuera.
Aí é legal.
São lugares muito gostosos de correr. Mas já aconteceu de a gente correr no meio da rua ali, no meio do trânsito. Então, assim, é difícil falar sobre os benefícios. Lugar de muita poluição é melhor realmente evitar, né, Fernando?
É, mas a Sumaré não é tanto. Acho que dá pra, porque a Sumaré tem paz. Tem árvore e tal, tanta poluição. Vamos falar de correr na marginal, por exemplo, aí fica mais difícil, né? Com relação ao fone de ouvido, você já falou, vamos reforçar isso, né? Correr na rua com fone.
Então, a música, ela pode ser um bom instrumento de incentivo, né, na corrida. Então, ela te ajuda a te dar mais ânimo, você acaba empolgando ele correndo mais. Porém, tem essa questão da atenção que a gente tem que ter. Então, por exemplo, se você tá correndo num ambiente onde tem carro, trânsito ou bike, né? Porque às vezes passa bicicleta, ou até outros pedestres. É importante você escutar o que vem por aí. A gente tem que, né, ver, ouvir, né? Eu falo que até sentir tudo. Então, quem gosta de correr, com o fone, eu falo para correr em um só. Um ouvido só. E do lado, preferencialmente, porque, em geral, se você tá correndo na direita e o carro tá passando na esquerda, é importante você correr com o fone na direita, você escutar mais do lado onde tem movimento, onde tem o trânsito. Então, música é bom em termos de performance, é ótimo, é ótimo. A gente já chegou a falar sobre isso, que a música já foi considerada doping, já foi até proibida em algumas provas, porque realmente é muito empolgante. Mas tem que pensar nessa questão de segurança. Já na esteira, você pode usar à vontade, não tem problema nenhum, porque você está ali num ambiente fechado, onde você consegue correr e se desenvolver muito bem.
É um ponto muito importante. Agora, Bita, a gente já sabe, né? Já falamos aqui também no nosso podcast sobre tênis, a qualidade do tênis pode interferir na performance, pode proporcionar prazer e muita dor também, porque um tênis errado avacalha bastante a vida do atleta ou do pseudo-atleta. E a esteira ruim também avacalha? Como é que a gente identifica uma esteira ruim? Aquela nheque, 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 nheque.
As esteiras, quase por preço, né? Esteira boa é caro, né? Esteira boa é caro. Então, primeiro a gente tem que olhar o amortecimento. É uma esteira, por exemplo, que tem inclinação, ela, em geral, já é considerada uma esteira melhor. E as esteiras muito boas, elas te pedem peso. Não sei se você já viu, você sobe na esteira, ela pede o seu peso. A partir do momento que você coloca o seu peso ali, ela calcula o nível de amortecimento para você. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma lesão no joelho, alguma coisa que está retomando de uma lesão, ou quer preservar mesmo as articulações, com certeza correr na esteira é melhor do que correr na rua. Se a pessoa quiser correr na rua, ela pode escolher o tipo de terreno mais macio. Então, por ordem do pior, a gente tem o concreto, aí vem o asfalto, aí depois vem o estradão de terra, grama e assim por diante, que vão sendo terrenos mais macios e ajudam.
E areia?
Areia, ela é boa, mas a pessoa precisa passar por um processo de adaptação. Porque, por exemplo, a areia dura, ela é ótima. Areia macia, a pessoa escorrega muito. Então, o nível de esforço acaba sendo bem maior. É, então, na rua, a gente tem que também prestar atenção, porque na esteira, a gente tem como entender a nossa evolução ali da seguinte forma. Semana passada, eu corri 5 quilômetros em, sei lá, 40 minutos. Agora, eu já estou conseguindo correr a 36, 35. Então, você vai vendo essa evolução, porque você tem um padrão. Já na rua, você não tem isso. E aí, quando você começa a variar o tipo de terreno, você acaba também não entendendo o seu nível de esforço. E aí, quando entra, por exemplo, eu corri no asfalto, tanto. Eu corri no estradão de terra, tanto. Eu corri na areia, sim, tanto. Então, quando a gente chega na areia, é um dos terrenos, né, principalmente fofo, é um dos terrenos mais difíceis que tem. Eu fico brincando que carioca não tem aquela perna maravilhosa à toa. Porque o nível de esforço muscular ali é fantástico. Eu amo correr na areia, aconselho correr na areia, mas com um processo de adaptação.
Mas Belo Horizonte não fica atrás porque tem tanta subida. Imagina correr na Avenida do Contorno. Que pernas maravilhosas tem as mineiras que encaram a subidinha da Contorno ali, da Savassi pra Praça Milton Campos, hein?
O glúteo fica uma maravilha.
Uma voltinha na Contorno, ondas amarelas na Contorno cheia. Bita, agora a gente precisa falar também dos seus três pilares, de um método fantástico que você tem, né? Muita propriedade sobre ele, que fala sobre consciência e estabilização, força e resistência, alongamento e mobilidade. Acho que a corrida permeia esses três pilares aí, não?
Sim, a corrida, eu falo que é a vida. Esse método, ele foi lançado, eu já usava todos esses pilares dentro do treinamento que eu aplicava, só que dentro do meu estúdio, né, onde eu atuava com isso, eu tinha três ferramentas para trabalhar com isso, que era o Pilates, alguma aparelhagem de musculação e o funcional, que são exercícios mais livres. Na pandemia, as pessoas ficaram em casa, né, Fernando? As pessoas não tinham como sair. Às vezes não tinham nem como descer pro prédio, né? No máximo, voltando pro quarteirão com um cachorro de máscara. Então, ficou muito difícil fazer a atividade. E aí, eu lancei esse método para ajudar as pessoas e coloquei os pilares divididos para que as pessoas conseguissem fazer atividade física todos os dias. Então, cada corpo é único, né? Algumas pessoas precisam mais trabalhar alongamento e mobilidade, porque são pessoas que têm uma rigidez maior. Algumas pessoas precisam mais do fortalecimento mesmo, específico, e algumas pessoas precisam mais fazer essa parte de estabilização, porque são pessoas com muita instabilidade. Quando você junta todo esse pilar, você atinge um nível perfeito de treinamento, porque você consegue aplicar para todas todas as pessoas um treinamento que envolve os pilares necessários para todas as pessoas. Deu para entender?
Sim, claro. E a partir daí, ela vai desenvolver suas habilidades de forma variada. Por exemplo, pode ser melhor na corrida, pode ser melhor fazendo flexão, enfim. Sim. Ela vai se encontrar, né?
Vai se encontrar. Toda vez que a gente faz uma avaliação fisioterápica, por exemplo, vem, né? Por exemplo, a pessoa tem rigidez de quadril, a pessoa tem um problema postural, com, né? Escápula muito aberta, então causa uma dor nas costas. Então a gente tem várias questões. Em geral, se você faz todos os pilares, você consegue eliminar essas questões. Entende?
Sim.
Então, por exemplo, o Fernando, ele tem muita facilidade com exercício de força, mas tem muita dificuldade com alongamento e mobilidade. A partir do momento que você inclui o alongamento e mobilidade dentro do seu treinamento de força, você não precisa eliminar fazer um treinamento de força, porque você tem facilidade. Isso faz bem para você, mas você tem que incluir o que é preciso pro seu corpo, o que é necessário pro seu corpo, no caso, o alongamento e mobilidade. Então, a gente tem todos os pilares dentro de uma aula. Então, com certeza, a deficiência da pessoa vai ser suprida ali dentro dessa aula.
E é muito legal imaginar o alongamento até mesmo com uma percepção de entendimento da própria vida, de ter mais maleabilidade para aceitar as questões da vida. Eu vi uma vez uma entrevista com o pessoal do Circo de Soleil, aquelas pessoas, né, que entram dentro de uma caixa de sapato e fica tudo bem ali, sai feliz da vida. Esse alongamento, essa condição de virar algo assim tão minúsculo, tão másculo de acordo com as circunstâncias, pode ser levado para a vida também, né? Um jeito de viver melhor, né, Bita?
E você viu tanto que o corpo dessas pessoas é forte e aí entra também essa força, essa flexibilidade, essa resiliência.
Capacidade de adaptação.
Eu tive a oportunidade de ter contato com algumas pessoas do Circo Soleil quando eles vieram para o BH. E eles descobriram o meu espaço, como um espaço muito reservado, pediram para treinar lá. E eu tive esse contato. O foco deles é fantástico. E o que eles trabalham parece muito com a forma que eu trabalho. Claro, levando especificidades em conta. E o que é legal dentro do método é assim, exemplo. Fernando gosta de jogar tênis. Vai ser maravilhoso o método pro Fernando. Ele gosta de correr, ele gosta de caminhar. Ou ele fica muito tempo sentado no escritório. Por quê? Porque o objetivo do método é justamente deixar o corpo em equilíbrio. Por isso que a gente tem que unir todos os pilares.
Muito bacana, muito bacana. E para correr, que é o que a gente está dizendo, né? Corrida na esteira ou na rua, a gente já entendeu que a resposta é depende do que você quer. É. Se for para questão de facilidade, para melhor adaptação, a esteira vai te dar essa condição de ritmo, de sequência, né? A rua vai te dar mais resistência. Para emagrecer, seria uma variação das duas?
Para emagrecer, tanto faz. Para atingir uma musculatura mais equilibrada, eu acho que a rua é melhor. Por quê? Porque ela tem variações. Você tem aclive, declive, você tem mudanças de terreno, então você consegue fazer variedade melhor. Então, eu falo que quanto mais variedade no nosso corpo, melhor. Porque toda vez que ele se adapta, quando a gente até no trabalho é assim, né? Já que a gente comparar. Se a gente adapta e fica ali muito tempo, acostuma e não evolui mais, né? Então, se você tem só chances de correr na esteira, faz variação de inclinação, faz variação de velocidade para ajudar um pouquinho.
Muito bem. O tênis faz diferença na esteira também? O tênis?
Faz. Faz diferença também, com certeza. A esteira tem um pouco mais de amortecimento que a rua, né? Então, você não precisa de tênis. Se você for comparar em termos de amortecimento à rua, se você é uma pessoa que precisa, né, de amortecimento à rua, você vai precisar um pouco mais do que na esteira. Mas é aquilo que a gente já falou antes, para análise de pisada é um pouco complicado, então o ideal é usar tênis neutro. E aí, caso você sinta alguma dor, tenha algum problema, aí sim você monta uma palmilha para você, por exemplo. Porque nosso corpo, ele é todo adaptado pro que a gente nasceu, né? E aí você tem uma pisada um pouquinho supinada, um pouquinho pronada, você chega na loja, o cara, pronado é esse aqui. Aí você fala, beleza, aí mudou sua pisada, você tá acostumado com aquela pisada pronada, mudou sua pisada, sua musculatura vai ter que adaptar tudo de novo. E imagina, você só caminha, você resolveu correr, resolveu comprar um tênis, mudou sua pisada.
Gastou uma grana,
aí pode vir uma lesão, porque o seu corpo se adaptou para aquele tipo de pisada. Então, caso precise mudar alguma coisa, eu aconselho palmilha, procurar um fisioterapeuta de confiança, fazer uma análise correndo em movimento, uma análise biomecânica, não pisada parada, porque uma coisa é você parado com sua pisada, outra coisa é em movimento. E a partir daí, recomendar algum tipo de mudança. Tirando isso, tem essa questão só do amortecimento mesmo, que a esteira tem um ponto positivo em relação à rua.
Muito bem, essa foi Bita Lapertosa conversando conosco, sempre uma alegria conversar com você, Bita. A gente está falando aqui de São Paulo, Bita está em Belo Horizonte, como vocês podem ter percebido já. A academia da Bita fica num lugar fantástico em BH, que é na Avenida dos Bandeirantes, né, Bita?
Sion, Bandeirantes 1244.
Avenida Sion. Bandeirantes 1244. Perto ali da Praça da Bandeira, lugar muito bacana. E para quem não está em Belo Horizonte, tem o curso dela, que tá no Hotmart, né? Como é que a gente acha, Bita?
Isso. É só digitar Método Bita Lapertosa.
Método Bita Lapertosa.
Quem quiser pode entrar no meu Instagram, meu pessoal é Bita Lapertosa, e o da empresa é Bita Sports. Lá tem o link, né, na bio, clica no link, e aí tem... tem curso de trail run também. Tem um método Bita Lapertosa só para gestante. Então você entra lá que tem os links separados.
Ah,
só clicar,
muito legal. E a Bita, no dia a dia, na página do Instagram dela, ela mostra como é que você pode praticar atividade física com bebês, né? Levantamento de peso, flexão de braço. Tem dicas ótimas, né, Bita? Você falou do seu Instagram já, é @Bita.
Bita Lapertosa.
Bita, querida, muito obrigado. Beijo pra você, pra sua família linda. E tudo de bom. Sucesso.
Obrigada,
Bita. Valeu. Muito obrigado também você pela sua companhia. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tem mais. Saúde.